O Congresso começa a sair da inércia e articula o embrião daquilo que pode vir a ser uma frente ampla democrática com diversidade ideológica sem o PT para conter avanços autoritários do bolsonarismo. Você talvez ainda não tenha ficado sabendo, mas foi obrigado a pagar por anúncios do governo até em sites pornô. No Rio, pessoas morrem na fila de espera dos hospitais enquanto sobram leitos subaproveitados ao mesmo tempo. No Brasil inteiro, passamos das 32.500 mortes por Covid-19 e não podemos banalizar isso. Veja agora no Livro de Notícia. A gente tem falado bastante sobre a escalada autoritária do governo Bolsonaro. O fato é que muitos aliados do presidente e até o próprio presidente já perderam o constrangimento de defender um golpe, de falar abertamente de uma distorção da Constituição. E o fato é que, a gente já tratou disso, o próprio Procurador-Geral da República está banalizando e flertando com a interpretação golpista da Constituição, o que é inaceitável. Muito se falou sobre a inércia do Congresso para pôr limites a esses abusos. Pois bem, parece que as coisas finalmente estão começando a mudar em Brasília. Após o lançamento de manifestos da sociedade civil no último fim de semana, pedindo por um gesto de grandeza democrática das diversas lideranças políticas para que sejam capazes de conversar e chegar num mínimo denominador comum em defesa das instituições democráticas para conter os avanços autoritários do bolsonarismo, parece que começa a surgir um embrião daquilo que pode vir a ser essa frente ampla democrática, um grupo muito amplo de deputados no ponto de vista de aspecto ideológico começa a se reunir. A gente está falando aí de um grupo que consegue ter ao mesmo tempo uma pessoa na ponta direita, como a deputada Joyce Haussmann, ex-líder do governo Bolsonaro, até o deputado federal pelo Rio, Marcelo Freixo, do PSOL. Ou seja, pessoas basicamente antagônicas ideologicamente, que entre eles tem toda uma gradação ideológica que passa por Alessandro Molon, Kim Kataguiri, Marcelo Calero, muita gente muito diversa, Tabata Amaral, que se reúne nessa frente e começa a conversar sobre como construir uma resistência institucional a esses arrobos. A articulação inclui deputados ligados a diversos movimentos da sociedade civil, como o Acredito, o MBL, o Agora e também a membros associados do Livres, integrantes da Bancada da Liberdade. A gente acredita que o diálogo é fundamental, que o caminho para conter avanços autoritários é através das instituições democráticas, fortalecendo essas instituições, fortalecendo a capacidade da sociedade de encontrar caminhos através do diálogo e, com isso, fortalecer o espírito democrático, criando uma linha que seja clara daquilo que é inaceitável, que não se possa cruzar essa linha. Nos próximos dias, a gente vai continuar acompanhando essa articulação. Um relatório produzido pela CPMI das fake news encontrou pelo menos R$2 milhões em anúncios pagos em sites de conteúdo extremamente duvidoso. Aí a gente está falando de coisas de todo tipo, está falando de site que tem golpe financeiro, de pirâmide, está falando de site de fake news, está falando também de site com conteúdo pornô. Pois é, você foi obrigado a pagar anúncios do governo Bolsonaro até em sites pornô. Isso acontece porque, basicamente, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que administra esse tipo de anúncio, comprou anúncios pelo AdWords, que é a plataforma de anúncios do Google. E ela funciona de uma forma de distribuir os anúncios através das diversas páginas na internet de uma forma um tanto aleatória. No entanto, quando você faz a programação, quando você compra esses anúncios, você consegue, evidentemente, colocar lá parâmetros daquilo que você quer ou não quer anunciar, justamente para evitar que a sua marca ou o anúncio do seu governo caia em sites que contradizem de alguma forma os seus valores ou que sejam inadequados, como é o caso, claro, de sites de conteúdo pornô. Isso aí vem porque basicamente há um desleixo gigantesco ou incapacidade, né? Mas de toda forma, essa história me lembrou as quatro formas de gastar dinheiro que o Milton Friedman dizia, né? Existe, quando a gente gasta o nosso próprio dinheiro com nós mesmos, a gente tem aí um grande incentivo para gastar bem, né? A gente pensa em gastar pouco e comprar o melhor possível, então faz ali a melhor relação custo-benefício. Quando a gente pode comprar para nós mesmos algo que vai ser pago por outra pessoa, aí a gente tende a priorizar a qualidade do produto, não se importar tanto com o preço, já que é outra pessoa que vai pagar. Quando a gente vai comprar algo para alguém que a gente não gosta tanto assim, que não tem tanta proximidade, mas é a gente que vai pagar, tipo um amigo secreto lá da firma ou do pessoal, da família que você pode não gostar tanto, o que é que você faz? Você compra ali aquele presente que não é tão caro, você se preocupa mais em não gastar tanto do que em dar o melhor presente possível, já que não é você que vai usufruir, nem alguém tão próximo a você. E aí existe finalmente a quarta forma de gastar dinheiro, que é a pior forma de todas, e que é a forma com que o governo gasta dinheiro, que é quando você gasta o dinheiro de outras pessoas para fazer coisas que interessam a outras pessoas. Você não está nem aí com a destinação daquilo. E aí você não se importa se você vai gastar bem, nem em termos de valor, nem em termos de qualidade. E aí você faz atrocidades e besteiras como essa. Você age com desleixo dessa forma. Como mudar isso? Tem que fechar a torneira, né? Quem gasta dessa forma é porque está com muito dinheiro à disposição. Então, não há dúvida aí que é um espaço importante para a gente cortar gastos públicos, porque somos todos nós que estamos pagando essa conta. Desde abril, mais de 1.300 pessoas morreram nas filas dos hospitais no Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo em que isso aconteceu, a leitos subaproveitados na rede pública do Rio. É surreal, é indignante, é um absurdo. E isso acontece porque falta de gestão mata e corrupção também mata. Nos hospitais de campanha, a taxa de ocupação atualmente está em apenas 37%. No Hospital Municipal Ronaldo Gasola, há 150 leitos que estão impedidos de funcionar por falta de insumos ou de recursos humanos, de equipe. Equipe que, obviamente, está sendo contratada para os hospitais de campanha que ainda não estão em pleno funcionamento. É surreal. No lugar de resolver esse tipo de problema, que seria muito mais fácil, rápido e eficiente, o governo e a prefeitura do Rio escolheram contratar a construção de novos hospitais de campanha do zero. Uma estrutura provisória, um gasto ali que vai ser usado provisoriamente, que está atrasado, que possivelmente a gente vai passar dessa fase crítica da pandemia e não vai estar nem à disposição da população. Enquanto isso, pessoas continuam morrendo em filas. É surreal. A gente já tratou desse problema aqui em mais detalhes numa entrevista com o médico Daniel Sorães, ex-secretário de Saúde do Rio, atualmente pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, um grande especialista em gestão de saúde, que desenvolveu a plataforma do SUS, que identifica, que mapeia em tempo real a situação da ocupação dos hospitais e dos leitos no Rio de Janeiro. Mas a gente volta para esse assunto porque é surreal, fala demais de como funciona o Estado brasileiro, né? De quando nós liberais falamos em focalizar os esforços, em cortar gastos, em fazer gestão baseado em resultado, tem gente que fica chamando a gente de neoliberal, de coisas, xingamentos mil aí, mas o fato é que a gente quer justamente evitar que coisas como essa aconteçam. O dinheiro do pagador de impostos tem que ser respeitado, a coisa pública tem que ser bem gerida e isso passa por cortar a gastança, né? As coisas precisam, isso passa sobretudo por tirar o poder discricionário do político. O político não pode fazer o que quiser com o nosso dinheiro. A gente tem que diminuir o poder do político e essa é uma das essências do liberalismo. Para piorar, a gente sabe, não é novidade para ninguém, está aí sendo investigado um suposto esquema de corrupção envolvendo os hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Para ser sincero, só isso pode explicar, né? A gente sabe, a investigação envolve até mesmo o governador Wilson Witzel. Enquanto isso, o Brasil supera a marca de 32.500 mortes por Covid-19. A gente está falando aí de mais de 32.500 indivíduos que tinham suas vidas, suas histórias, suas famílias e que perderam a sua vida e cujos entes queridos sequer puderam se despedir nesse momento de pandemia, de que as pessoas não podem sequer fazer velórios, né? É triste, como diante de uma tragédia humana de dimensões gigantescas, que eu acho que vai ser muito difícil nossa geração passar por uma tragédia desse tamanho de novo, a gente assista a uma verdadeira banalização da vida, né? Após ter boicotado todas as medidas de prevenção, de isolamento social, de não aglomeração de pessoas recomendadas por todas as autoridades de saúde no mundo todo, o presidente Bolsonaro falou essa semana que é assim mesmo, todo mundo morre. É uma banalização da vida, da tragédia. É curioso porque Bolsonaro, durante a campanha, falava que era um conservador, que estava em defesa da vida, em defesa das famílias. E, no entanto, ele pisoteia moralmente a morte das pessoas. Ele despreza as famílias que estão sofrendo com a perda de entes queridos. É muito triste, é um desdém. E a gente está passando por tudo isso, literalmente, sem o ministro da Saúde. É surreal. A gente não pode banalizar esse absurdo. Se a gente se acostumar com isso, aí é a vitalidade da sociedade civil que vai morrer também. Então, a gente não pode aceitar, a gente não pode banalizar, a gente não pode normalizar e tratar como se não fosse nada demais. É muito grave, é muito sério. É a vida dos brasileiros e não pode ficar assim.
Está aí com uma pandemia para tratar, a gente esteja falando no debate público sobre fascismo e antifascismo, que são coisas que já deviam ter
Vagas.
ficado para trás, porque, no fim das contas, houve a história prosseguiu, né? E o que superou o fascismo não foram os atentados antifas, explodir bomba, foi a democracia liberal.
Esse foi o Livre Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like no vídeo, é muito importante para ajudar a gente a chegar em mais pessoas aqui no YouTube. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. A gente está aqui com uma ampla programação de lives, de conteúdo muito bacana para você. Como você sabe, o Livre Notícia é de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, traz sempre os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.